amarelo, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Olá, bom fim de semana!
Olha!
Estás cá?
É, tu também.
É pá, já que estamos aqui.
Isso é incrível.
E estamos aqui num estúdio de rádio, podemos fazer o quê? Um programa de rádio. O que é que
achas? Um programa de rádio.
Um programa, olha, realmente incrível, mas com um bocadinho de obtusidade.
É verdade.
E chamamos-lhe primo.
A obtusidade é sempre por nossa conta.
É, sim, senhor.
Os convidados trazem dignidade e prestígio.
É pá, e hoje temos um convidado desses.
É isso.
É, sim, senhor.
É isso. E já temos aqui uma. Eu já tenho aqui uma quadra magnífica para isso.
Eu também tenho uma quadra para ele.
Eu vou pedir desculpa aos ouvintes porque vou ter de os tratar por tu para esta quadra funcionar.
Está bem.
Ok.
Está bem.
Pronto, espero que eles não se importem
e
com
eu fui...
esse gesto de confiança.
E eu fui ao Facebook do nosso convidado porque precisava de material para fazer a rima e acho que ele vai ficar feliz.
Ok.
Acho mesmo. Acho mesmo.
É isso.
Para o nosso convidado, então, cá está. Queres? Tens três opções. Tens três opções.
Já estou a temer.
Podes escolher pipipi, podes escolher pupupu ou então tirilili.
Ah, mas.
Escala-te.
Vou pelo pupupu.
Ah, é uma boa escolha.
É
uma boa escolha. Porque também já revela muito sobre o conteúdo do programa, não é? Sai um pupupu. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Estás a ouvir isto domingo à noite? Espera aí que já te deitas. Primeiro metes ouvidos neste primo com o autor super hiper best-seller, que é o Pedro Chagas Freitas. Este homem tem tantos fãs que na rua não há quem não lhe acene. Ele já foi no jornalista, guionista, editor, operário Fabril, nadador Salvador e até barman.
Pá, é das melhores quadras de sempre.
Acho que
conseguiste ter quase a biografia toda do convidado.
Quase. Teve que tirar umas coisinhas, mas não tinha oxigênio.
Claro.
Ficou a conversa esgotada.
Bolas. Foi o primo. Tchau, até bom fim de semana. 1, 2, 3, 4.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é o amigo, nunca é o intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta.
E eu nesta altura penso sempre o que é que está a passar pela cabeça do nosso convidado, que está calado ainda, mas tem que ouvir
está
isto.
Está a pensar,
tudo. Epa, eu é que eu vim meter, mas disseram que era uma entrevista. Porque é que eu estou a ouvir estes caras a cantar?
E números musicais.
Eu enganei-me na corda.
Chagas Freitas, bem-vindo.
Bem-vindo, Pedro.
Muito obrigado.
Pedro, muitos parabéns pelo teu sucesso. Muito obrigado por me teres deixado entrar no top um bocadinho com o livro do Homem que Mordeu o Cão.
Andamos lá.
Mas isto tem sido uma... nós estamos a fazer contas ao teu êxito. O livro saiu em abril do ano passado e desde então... Tu tens ali o teu stamina no top.
Está lá sempre guardado.
Como é que tu vês? Como é que estás a lidar com isto?
É uma loucura.
Sobretudo alguém que já escreveu tantos livros e de repente este livro tocou de facto as pessoas.
Sim, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo era algo que eu esperava, porque já sabia que esta bola de neve estava a ser criada e agora ela anda por aí a rolar. E o livro neste momento está mais forte do que quando saiu, não é?
Pois é, isso é incrível.
É impressionante. Tu
vais verificar ao top de semana a semana qual é que é a situação. Ou já estás blasé com isso?
Não. Gosto de ver e a editora também me vai dizendo. Mas é sempre uma surpresa ainda estar lá, não é? Porque normalmente um livro quando sai é que tem aquele boom, não é? Com a apresentação e depois vai desaparecendo. Este livro está a funcionar ao contrário. O que é prova que são as pessoas que o estão a divulgar, no fundo, não é? Porque já não há outra forma de o divulgar agora, senão pelas pessoas.
O chamado bate-boca.
É.
Pois.
No sentido não literal da coisa.
Sim, claro.
Olha, e eu fazendo essa pergunta a ti é assim um bocadinho. É um bocadinho estranho, mas porquê que achas que as pessoas gostam tanto da tua pessoa, pá? E já agora da tua escrita?
Eu espero que seja da minha escrita.
Claro. E já agora da tua pessoa também. Como é que as pessoas sintam que és um gajo fixe, não é?
Sim.
Mas o que é que o Pedro Chagas Freitas tem, pá? O que é que está ali?
Não faço ideia. E não faço de propósito, não é? Isto aconteceu, eu não andei à procura das pessoas e a dizer-lhes, olhem para mim. A minha forma de divulgação foi sempre a mesma, foi mostrar a minha obra. Já o faço há 10 anos, vou fazer aquela coisa maravilhosa, 10 anos de carreira, aquela coisa pá, fantástica. Né? Sabes bem o que é uma carreira, não é? Mas eu faço agora esses 10 anos desde o primeiro livro e ando nisto há muito tempo, mas agora é que surgiu este boom, este efeito dominó que não faço ideia de onde é que veio, não é?
Olha, tudo aquilo, feliz com ele, não é? Tudo aquilo que eu retirei da tua biografia de Facebook e que estava incluído nesta rima que eu fiz, portanto, o jornalista, guionista, editor, operário Fabril, nadador Salvador e até barman.
E jogou futebol, faltou aí.
E jogou futebol. Onde é que jogaste a bola, pá?
Eu comecei no Grande Vitória de Guimarães, né, na minha terra natal, e depois andei por clubes de segunda linha ou terceira linha, não é?
Mas esta variedade de coisas, isto indica que tu és uma espécie de renascentista e que se quer meter em várias coisas, ou andavas à procura ainda do que...
Não, eu, no meio disto tudo, sempre escrevi, não é? Sempre escrevi. Fui barman e escrevia, fui. Não disseram também.
O quê?
Que fui porteiro de bar. Disseram. Porteiro
não,
de bar,
não, não cabia aqui. Não cabia aqui.
Sim, porteiro de bar, é verdade. Está aqui também.
É muito mais interessante, não é? Porque estamos ali a escolher.
Eras tramado como porteiro, deixavas entrar toda a gente.
Era muito mau, recebi muitas ameaças, aquilo não foi nada
positivo.
Também
Guimarães?
Em Guimarães. De tal maneira que o meu pai teve de me buscar muitas vezes.
Mas tens um ar super simpático para porteiro de bar.
Mas mudava o ar.
Ficavas uma besta.
Ficava, às vezes ainda fico. mas não vamos agora abordar isso. Mas foi uma altura especial da minha vida. Eu aguentei para aí 2 meses só. Porque depois foram muitas ameaças.
A pressão é muito grande.
É tremendo. E tive de pedir ao dono do bar para me pôr no bar mesmo, sim. Era mais seguro estar a servir bebidas.
Sabes que isto revela muito.
Tínhamos muitos amigos, podíamos oferecer bebidas, era bom.
Mas isto revela muito a condição humana, um tipo receber ameaças porque não deixa alguém entrar para ir beber álcool.
Pois é,
isto revela muito de o quê? Tu não me estás a deixar beber!
E tudo isto é bom material para tu depois usares nos livros. Eu suponho que em cada uma destas experiências variadíssimas tu tenhas recolhido coisas para a tua obra.
Recolho todos os dias, mas algumas mais ricas do que outras. Eu recordo-me quando fui operário de fábrica, era uma fábrica de calçado, e nós entrávamos às 8 horas. E eu, a dada altura, estava a fazer o meu trabalho, estava numa linha de montagem, que é sempre o mesmo trabalho, não é? É uma coisa tremenda, não é? Uma dificuldade muito grande, porque estamos sempre a fazer o mesmo. E a dada altura, eu, sem relógio, eu penso para mim, já deve ser para aí meio-dia. Deve estar na hora do almoço. Olho para o relógio, são 8h20. tinha passado 20 minutos.
Sim, sim.
E eu pensava que tinha passado 3 ou 4 horas. E foi uma experiência brutal. E eu percebi que aquilo é de facto uma vida muito dura. E permitiu-me de facto escrever sobre essas coisas, não é? Eu gosto muito de escrever sobre a realidade pequenina, não é? A realidade dos nossos dias, em vez de estar a ver a realidade de helicóptero, não é?
Sim,
há muitos autores que gostam de narrar de helicóptero e ver o que é que está a acontecer.
Mas é nas micro coisas que está o sentido da vida, não é? Um bocado. É um bocado quase a teoria.
Isso foi tão profundo, no mar. Eu até aplaudo essa frase.
Está a escrever isto.
Para o Seinfeld, é uma série sobre nada, mas é uma série sobre todas as coisas. É um bocado essa lógica, não é?
É, porque nós andamos muitas vezes à procura do extraordinário, e o extraordinário é isso, não é? Pequenas coisas. Se nós reparamos, as grandes séries, os grandes filmes, são esses, são os que narram a pequena realidade, não é? O que nos liga, no fundo, o que nos faz estar aqui. E pronto, não vou aprofundar, porque senão começamos a chorar.
Olha, falas da tua escrita e o ato de escrever como uma necessidade para ti, e até dizes: se eu não escrever, fica ainda mais chato.
Ainda mais, sim.
És um chato caraças, pá.
Tremendo, eu não faço mais nada se não escrever, né? E isso é uma chatice, né? As pessoas às vezes têm aquela ideia romântica daquele gajo que escreve, né? Não, eu não gosto de me chamar escritor, chamo aquele gajo que escreve cenas, porque o escritor já é um peso muito grande ser escritor, né? Aquele é escritor, né? Não faço ideia, sou Nuno.
Epá, eu não quero
escrever cenas,
é uma coisa.
Eu escrevo cenas. Eu sou um gajo que escreve cenas. E então eu escrevo o que me apetece e sempre escrevi o que me apetece. Já não sei qual era a pergunta.
Essa pergunta era se eras um chato do caraças e porquê.
Só porque, repara, um escritor o que faz é estar à frente de um computador a escrever. Isto, para quem está de fora, não tem piada nenhuma. Para nós, até tem alguma piada, que nós estamos a viver outras coisas. Sim. Mas para quem está de fora, é só um gajo em frente ao computador. Qual é a piada disto? É uma seca tremenda, não é? Mas eu, se não escrever, ninguém matura. Mesmo assim, e hoje não escrevi ainda, portanto.
Ou seja, opa, então isso é mau para nós, é isso.
Para ti é mesmo como respirar, e isso explica também o volume da tua obra e a quantidade de livros que tu já escreveste e os recordes que já bateste. Portanto, isto é mesmo quase uma espécie de incontinência criativa.
É isso, é um bom par único.
É
uma boa junção de palavras.
As micro-coisas e incontinência criativa.
É uma incontinência criativa. Estão a sair coisas.
Se o Nuno me permitir, vou começar a usar isto.
Força, Pedro.
eu agora vou falar na minha incontinência criativa.
Vai,
mas depois... é isso. Se não escrever, há qualquer coisa que falta, não é?
Sim.
E julgo que isto, se calhar, é comum a algumas pessoas que escrevem, pelo menos. Porque eu, se não tiver aquele momento, pode ser meia hora, pode ser uma hora, se não tiver aquele momento em que atiro para ali qualquer coisa, não. Falta-me qualquer coisa, fico vazio, fico insuportável mesmo. Sabe Deus assim, não é?
Só agora ligou o seu rádio na Rádio Comercial, estamos a falar com o Pedro Chagas Freitas. Não, ele não é escritor, ele autogitula-se como um gajo que escreve cenas.
E que tem incontinência urinária.
Não é urinária.
Ainda não, é pá.
Calma.
Lá chegaremos todos.
Tens tempo para isso. Fugiu uma boca para a verdade.
Tens tempo para isso. Quando se pensa no ato da escrita, eu pelo menos visualizo a ideia romântica do escritor sozinho no seu quarto escuro.
Ou em frente ao mar, aquela coisa.
Sim, um bocadinho. Acho que foi o Pedro Pinto que nessa cadeira também falava da sua forma de escrever como uma coisa muito com muita disciplina. Portanto, ele tinha que fazer de manhã, acordava e que durante aquelas duas horas antes dos miúdos acordarem, tinha aquele seu tempo de escrita. Como é que é
uma coisa religiosa, quase.
Precisamente. Como é que é a tua forma de abordar a escrita? Como é que se tens alguma mecânica, alguma disciplina?
Sim,
ou se é um bocadinho mesmo anarquia na tua vida?
Não, é um bocadinho anarquia no que diz respeito ao horário, não é? Porque também depende da minha vida, o que tenho que fazer. Portanto, não posso dizer que escrevo sempre de manhã, à tarde ou à noite. Mas de resto é uma disciplina quase de atleta de alta competição, não é? Sobretudo quando falamos de romance. O romance antes deste do Prometo Falhar tem cerca de 1400 páginas. E eu demorei 140 dias a escrevê-lo, porque eu defini que escrevia 10 páginas por dia e tinha, custasse o que custasse, tinha de escrever aquelas 10 páginas.
Isso é valente.
É mesmo valente. Mesmo em dias mais difíceis, de aniversário, Natal, aquelas coisas.
Escreveste todos os dias?
Escrevi todos os dias quando não podia escrever.
Sim.
Na véspera de Natal, por exemplo, escrevi o dobro
para
estar tranquilo. Sendo que muitas vezes isto dá aquela ideia e depois nós temos de estar sujeitos a isso, não é? Porque as pessoas pensam, isto é escrever a metro, aquelas coisas assim. Mas se não houver este método, não é? Esta rigidez para comigo, é muito difícil conseguir criar qualquer coisa e derrotar a obra, no fundo, porque a obra está sempre a querer derrotar-nos, não é? O livro está sempre a querer derrotar-nos.
Acho que é sempre um braço de ferro.
É um braço de ferro, é tremendo, não é? Porque o livro está sempre a dizer, pá, porquê é que não vais ver cinema, não é? Está ali uma estreia fantástica, porquê é que não vais ver? Porquê é que não vais ali para o sofá, não é? E estas coisas estão sempre a querer derrotar-nos, não é?
Tu imaginas sentado ao computador, olhar para o monitor a dizer, tu não me ganhas. O que é que tu queres?
Não, mas às vezes é mesmo. Sobretudo naquela fase em que nós temos de dar o passo.
O que é dar o passo?
É ir para lá e começar a escrever.
Ah, ok.
Porque depois nós mergulharmos na história, na personagem, aquilo acaba por sair mais facilmente. Mas aquele passo em que nós estamos na vida normal e vamos para a vida que não existe, não é?
Sim,
esse passo.
E essa imposição é de 10 páginas por dia. Depois, como é que tu depois relês essas 10 páginas no fim de cada dia?
Sempre.
Qual é o teu processo? Deitas muita coisa fora?
Muito. Eu escrevo. Não sei se pode dizer aqui palavras.
Claro.
Escrevo muito também. E aí eu percebi, nessas 1400, se calhar escrevi 2000, né? E diariamente eu tinha de ler, também mostrava e tinha de perceber que porcaria que estava ali, né? E retirei muita porcaria, ficou lá muita também, mas aquela dava jeito.
Tu voltas atrás e podes reescrever uma coisa já
antes? Sim. Regresso muitas vezes, mas há uma altura em que se nós fôssemos alterar, alterávamos tudo, né? Não há outra hipótese, né? Se eu fosse escrever todos os livros que escrevi até agora, se eu fosse lê-los agora.
Não escrevias da mesma maneira.
Com um olhar científico, apagava-os todos e começava de novo, né? Não há outra hipótese.
Já houve algum livro que te ganhou?
Não. Até hoje não.
Gostei do Eduardo? Não, nunca.
Não digam isso, não digam.
No final, se pezinhas, lutas debaixo do teu pé, da tua bota.
Não, até agora ainda não houve nenhuma que tivesse essa força, mas há algumas que são muito difíceis. Algumas mais difíceis do que outras. Depende do tema, não é?
Eu tenho alguns medos na vida, um dos quais é que a veia criativa se me acabe. Que um dia eu não seja capaz de... Pá, imagina, um dia que eu não seja capaz de escrever uma canção para a rádio comercial, ou um dia em que já não me saia uma piada. Tu não tens esse medo que a torneira fez em relação à escrita? Porque se tu escreves tanto, não tens o medo que um dia, olha, acabou-se a água?
Tenho esse medo, mas não é algo que me preocupe, porque eu hei de fazer outras coisas, não conseguindo, não é? Porque não é...
Voltas outra vez para a porta da discoteca.
Volto para a porta da discoteca, não há problema nenhum. Eu quero fazer o que me apetece, não é? E neste momento o que me apetece é escrever, e eu tenho essa sorte de poder escrever.
Mas consegues pensar isso com essa facilidade no dia em que...
Sim. Porque
não te agarras demasiado este...
No dia em que eu sentir que já não tenho nada para dizer, que já não tenho essa necessidade, portanto, para que é que eu vou escrever? Se eu escrevo por necessidade, a partir do momento em que já não tenho essa necessidade, acabou, não é? Não, já não estou aqui a fazer nada, vou-me dedicar à pesca, não é?
Pedro, tens que falar desta tua iniciativa do livro em direto e se vais fazê-la outra vez, porque eu acho isto super interessante, porque tu, não contente com estar a escrever continuamente, tu gostas de quebrar os limites do próprio ato de escrita. E esta ideia do livro em direto, fala-nos lá de como é que isto foi.
Tu... Isto foi despir o processo criativo.
Propuseste a escrever um livro em 24 horas.
Em 24 e depois em 2012 minutos.
Fantástico.
2012 minutos, que é cerca de um dia e meio, em que eu estive em bibliotecas, em feiras de livro, e escrevia e as pessoas viam o que eu estava a escrever em ecrãs. Gigantes, as pessoas vinham, sim, iam lá.
Eu quando estou a escrever qualquer coisa, se alguém aparece atrás de mim, eu fico perturbadíssimo, mas tu fizeste disso um evento? Não, não foi difícil para ti?
Não, porque eu habituei-me em redações, quando estive na Bola, sobretudo, que eu trabalhei no grande jornal da Bola.
Sim.
E eu habituei-me na redação da Bola, precisamente, quando era mais novo, tinha 19 anos, e habituei-me a ter pessoas à minha volta, quando estava a escrever, né? Porque eu antes disso também tinha a mania, não é? Ah, só escrevo quando está silêncio e tal, à noite, de madrugada.
Mas é estranho, é para estar assim, alguém aqui atrás, né?
E as pessoas viam exatamente o que eu estava a escrever, né? As pessoas tinham mais interativas,
os teus erros,
tudo a apagar, aqueles processos todos. Se falhasse uma vírgula, pá, olha ali aquela vírgula, né? Nós tínhamos de estar muito, muito concentrados, e depois, ao longo de 2012 minutos, um dia e meio, não é? Sobretudo aquele período da madrugada é o mais difícil, não é? Porque não há ninguém, não é?
Sim, claro, claro.
Estamos ali quase isolados e é muito complicado. Então alimentava-me a leite, por um lado, e depois a Red Bull.
Ah, claro.
A minha secretária era um monte de leite e de latas de Red Bull. Mas foi uma experiência muito interessante, sobretudo porque também teve entradas criativas de várias pessoas,
sim,
não é? Eu ligava
de
hora a hora a pessoas e dizia, então a história neste momento está neste ponto, o que é que vai acontecer agora? E então as pessoas iam refletir durante 5 minutinhos e lá ligavam e era interessante e ficou uma história que, apesar de tudo, eu depois, uma semana depois, lá tive coragem de ler.
Sim.
E vi que, apesar de tudo, ficou com alguma coerência, né? E é um livro que está no mercado e que as pessoas não, se não souberem como ele foi criado, não imaginam, né?
Sim.
Julgo eu que não se nota ali nada de estranho, né?
E planeias mais uma iniciativa destas, assim, mais.
Eu estou sempre à procura dessas coisas assim em que posso.
Eu imagino que seja sempre a pensar em.
Sempre estou.
Não só em histórias, mas em maneira de.
É um desassossego. Mas. Um dia hei de fazer qualquer coisa nessa linha, se calhar não igual, para não replicar, mas qualquer coisa nessa linha que me permita, e os leitores também me pedem isso, né? Quando é que faz qualquer coisa em que nós possamos ter uma palavra a dizer? E eu ando sempre à procura, vamos ver o que é que vai sair daí. Qualquer coisa em que eu possa chamar os leitores ao processo.
Para participarem lá,
criativo. Sim, ao processo criativo, é interessante.
E já que falas em coisas assim diferentes, aqui há uns dias eu e o Marco falávamos do facto de ter sido a única pessoa que conseguiu juntar na mesma mesa, provavelmente, Manuel João Vieira e também.
Não,
mas podia ser também. O Adolfo Sérgio Canibal e o Carlos Castro.
Não foi na mesma mesa, não. Foi o mesmo livro.
Sim,
se fosse na mesma mesa, era brutal.
Mas olha, ok, ficou. Agora
era o meu sonho. Agora já não vou conseguir.
Agora já não vais conseguir. Porquê dois tipos tão. Precisamente se calhar por isso. Porque
exatamente,
dois tipos
exatamente.
Tão distintos a falar da mesma coisa.
O Carlos Castro chegou porque ele tinha nessa altura, tinha acabado de lançar um livro de poemas que tinha sido um sucesso. E então eu quis saber também qual era o feedback dele em relação àquela obra, que é uma obra muito pouco poética. Aos Dias na Noite é uma obra muito, muito agressiva, muito, muito, muito difícil de digerir, não é? Não é uma obra doce nem nada que se pareça. E eu adoro, porque eu sou um fã fanático dos Mão Morta, então tinha de ser, não é? E foi o Adolfo esteve no Porto, na apresentação no Porto, e o Carlos Castro na apresentação em Lisboa. Em torno da mesma obra, juntei estas duas visões, fiquei todo contente, quer dizer, é uma obra que é transversal, né?
E é engraçado que isso também me faz lembrar. Fizeste também um convite para o Francisco Cuni para ele apresentar
foi uma das pessoas que apresentou o Eu Sou Deus, sim.
Eu sou Deus. E ele diz: pá, eu não conhecia este titular nenhum, e a única coisa que me fez aceitar foi a lata que ele teve. Isso é um bocadinho a abordagem de tipo que está no início de carreira. E em vez de confiar, se calhar, o seu destino à sorte, tentar fazer a sua própria sorte e bater às portas certas.
Sim, é no fundo ir à procura de pessoas que pudessem identificar-se com a obra, que tivessem alguma visibilidade, evidentemente, e que, e que no fundo me permitissem perceber como é que a obra chegava, não é? A pessoas que eu reconhecia. E isto leva-nos para outro caminho, que é o de nós percebemos agora que o escritor, há 15 anos ou há 20 anos, o escritor precisava de uma editora para ter leitores. Não é? Há 20 anos, se não tivesse uma editora, não tinha leitores. Agora não, eu agora posso ir à procura dos leitores e depois é que a editora vem atrás de mim, não é? Porque se eu tiver 100 mil leitores, qualquer editora estará disponível, porque já não há risco, não é?
Sim.
Agora, se eu sou um desconhecido, se quero lançar um livro e ninguém me lê, é um risco tremendo para a editora. E eu quis construir por mim, sim, sem estar a depender de editoras, quis construir por mim o meu caminho, quis no fundo ter leitores, e estes leitores foram pescados à cana, não é à rede, não é?
Mas isso
nós temos muito dinheiro, investimos em anúncios e pescamos à rede.
Eu odeio falar de dinheiro, quando se fala de talento e quando se fala de inspiração, não tem que se falar de dinheiro, mas
é muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu aí nessa altura ia lançar o livro, comprava meia dúzia de minutos em televisão. E era a rede, né? Vinham milhares de leitores. Assim não, tive de ir pescar um a um diariamente. Quando lancei a primeira obra, o Mata-me, que é um título muito alegre, né? Mata-me.
Foi bem.
Acho que é o próximo musical do La Féria.
Sim. Ficámos logo bem dispostos. Quando lancei esse livro, eu percebo que tenho de arranjar eu os meus leitores. Então criei o blog, depois o Facebook veio muito mais tarde. Mas a ideia é perceber que se eu tivesse dois leitores no princípio, eu fiz uma apresentação do Mata-me em Lisboa, em que tinha quatro pessoas. E duas estavam lá. Duas eram os meus pais.
Ah, pronto.
E as outras duas deviam estar lá já na FNAC a ler um livro.
Premiar essas pessoas, os teus primeiros.
Se eu soubesse quem era, chamava.
Muitos, sim. Pode ser que na volta estão a ouvir isto e lembram-se de ter-se dado nesse
venham, momento, venham ter comigo, porque é interessante. E eu percebi aí que quando tinha dois leitores, quando tinha três leitores, se eu no dia seguinte tivesse seis, eu não precisava de vê-los como seis só. Não, é o dobro de três. Eu dupliquei o meu número de leitores. E foi assim aos poucos. É por causa disso que já foi há 10 anos, não é? E só agora, se calhar, é que as pessoas estão a conhecer-me, no fundo, não é? Há muitas pessoas que pensam que é o primeiro livro.
Sim, acredito.
Não, pessoas que me dizem, foi uma estreia bombástica.
Mas tu não editaste tudo aquilo que escreveste até agora, pois não?
Não, tenho para lá muita porcaria ainda, que se calhar não hei de publicar, pelo menos enquanto estiver vivo.
E é porcaria porquê? Mesmo lá.
É porcaria porque eu, quando leio, julgo que é absolutamente interessante. O que não quer dizer que o que eu tenho agora seja interessante, mas é altamente relativo.
Mas editas um volume chamado As Minhas Piores Coisas.
E mas eu precisava de vários volumes, eram vários volumes que eu tenho para lá. Eu tenho para lá para 60 obras. 60 obras
em estreia. Mas uma das coisas que tu sublinhas é a maneira, é o gozo, não só que estás a escrever, mas o gozo que tu tens contigo próprio. Tu na tua biografia dizes que Pedro Chagas Freitas é um palermo e começa logo por aí.
Mas é facto.
Tu trabalhas num misto de levar a sério o teu trabalho, mas ao mesmo tempo não levar muito a sério.
Não, eu acho que nós levamos as coisas muito a sério, não é? Acho que nós temos esta mania de nos levarmos a sério, qualquer coisinha é grave, não é? E eu tento desmistificar um bocadinho isso, sobretudo porque, como eu dizia há pouco, não é? O escritor é visto como um ser cinzento e quase misantropo, não é? Está antissocial.
Ele está sozinho no seu mundo a escrever.
Não, é nada disso, não é nada disso. No meu caso, eu tento levar a escrita como uma profissão, como outra qualquer. Não é? Eu escrevo, outras pessoas fazem outras coisas. Não é nada extraordinário, não sou nenhum ser iluminado nem nada disso. Sou um gajo que escreve.
E aí, em relação a ser palermo, só para acabar esta primeira parte.
Ninguém é mais do que nós.
Sim,
mais,
é um facto, aliás.
Vamos fazer um braço de ferro.
Não. Nós reconhecemos essa tua palermice, por isso é que aqui estás.
Muito obrigado.
Como convidado.
Fico reconhecido.
Só pessoas com um bocadinho de palermice é que vêm cá. E que aceitam vir cá,
porque não é um motivo para estar aqui.
Mas tu abraças esse teu lado de palermo ou tens um objetivo de, eu ao longo dos anos agora o que quero agora é ser um bocadinho menos palermo?
Não, eu sou um palermo porquê? Porque o que eu faço e o que vocês fazem também, não é? Exige uma exposição muito grande, não é? E eu acho que para mim esta coragem é uma forma de palermice, não é? Porque nós estamos sujeitos a tudo. E vocês sabem com certeza, não é? Se calhar melhor do que eu.
Sim.
Nós todos os dias somos bombardeados com coisas boas e com coisas más. E era muito mais fácil eu fazer aquela figura do escritor fora do mundo e não ligar a nada.
Claro.
Ao invés de estar sempre desassossegado e querer estar com as pessoas e perceber o que é que elas fazem. Portanto, é essa forma de palermice. Agora, espero nunca deixar de ser palermo.
Claro.
Mas aqui esta palermice não é uma palermice inconsequente, não é?
É uma palermice com um objetivo.
É uma rebeldia com causa.
Sim.
Eu sei o que gosto de fazer, faço o que me apetece. Tenho uma sorte, é uma coisa impressionante. Eu sempre que penso, tenho uma sorte incrível, não é? Eu escrevo o que eu quero, a hora que eu quero, quando me apetece. E isto é algo que é uma liberdade que eu quero ter, não é? E eu escrevo o que me apetece, independentemente do resultado que isso tem, não é? Porque eu estou a escrever, acabei agora uma obra que é composta por 666 capítulos, com 6 palavras só. E vai chamar 666. Eu acho que isto comercialmente. Eu acho que isto comercialmente é uma bosta. Eu acho. Mas foi o que me apeteceu escrever, não é?
Mas não achas que nesta altura há uma curiosidade natural por tudo o que tu possas fazer e que esta é a altura certa para se calhar ires por caminhos mais.
Ou não,
mais experimentais, mas, ou não? Como é que tu vês a coisa?
Há aquele medo, e já muitas pessoas me disseram: aquele medo é para agora, sou segundo. Chamam-se segundo.
O segundo.
É um 11º, mas é o segundo.
Sim.
Se o segundo corre mal, pronto, está tudo acabado. Ah. Temos de ter cuidado com isso. E pá, estou-me nas tintas, não é? Porque eu não escrevi nada a pensar em vender muito. Tudo o que eu escrevi, se vocês virem a primeira obra, o Mata-me não tem qualquer semelhança com isto. Eu escrevo o que me apetece. Uhum. Naquele momento foi o que me apeteceu escrever. Uhum. E é completamente diferente do que eu escrevi antes. Depois, se é mais interessante para um público, se é mais interessante para outro, estão-me borrifando, né?
Eu nunca me esqueci, só para acabar, de uma frase que disse o Rui Pregal da Cunha, aí nessa cadeira também, acerca dos Heróis do Mar, quando lhe disseram: pá, este novo som não é tanto Heróis do Mar.
Pois é.
Ele não é tanto, mas Heróis do Mar é tudo. Eu faço aquilo que, claro, eu quero. É, mas é um bocadinho isso, não é?
É, as pessoas colocam logo uma etiqueta.
Uma etiqueta, né? Sim, é o mais peso, fácil, né?
Era como se eu tivesse agora de escrever sempre a mesma coisa.
Claro.
Né? Só de outras maneiras.
Bem, eu agora tenho que fazer um intervalo nisto, porque já passámos aqui um bocadinho, pois. Mas há uma segunda parte para falar com o Pedro Chagas Freitas.
Eu acho que na segunda parte temos que falar do lado de paladino da língua portuguesa que ele tem.
Claro que sim.
Ele ensina as pessoas a escrever e a pôr as vírgulas no sítio certo, não é? Essa é a tua grande.
Vírgulas.
Eu com vírgulas.
Nome de mostarda.
É verdade.
Viravas na bifana,
sim,
na bola.
Sim,
não vamos falar de bola. Estamos a gravar isto depois do Benfica, de um Sporting Benfica.
Mas podemos falar de bola também.
Deixa estar. Olha, a tua vitória está muito bem. Ah, por acaso perdeu o Colunense. Não vamos falar de
não
bola.
Vamos falar,
não vamos falar de bola. Vamos fazer um intervalo.
Fiquemos por aí.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Comercial.
A melhor música de 2000 em diante.
Se gosta da cidade, de aventura,
ou de emoções fortes como atirar-se de paraquedas,
na Nissan haverá sempre um crossover para si. Sinta a emoção do Nissan Juke, a experiência urbana do Nissan Qashqai e a aventura do Nissan X-Trail. Venha conhecer a nova gama crossovers Nissan com 5 anos de garantia no fim de semana de portas abertas de 21 e 22 de fevereiro. Nissan Innovation that excites.
Só até domingo, limite 48 horas. 15% de desconto em TVs LG e Panasonic e numa grande seleção das melhores marcas de Hi-Fi. Limite 48 horas, só no El Corte Inglês. Promoção válida até 22 de fevereiro.
Mania na MediaMart. Liga-te a estes preços. Smartphone com processador dual core e sistema operativo Android por apenas 39 euros. MediaMart, eu é que não sou parvo.
Campanha válida 19 a 25 de fevereiro.
Sabes, eu tenho pouco dinheiro, mas gostava de fazer um novo seguro para o carro que me garantisse um automóvel de substituição. Um para a casa, que a protegesse de alguma inundação. E já agora um de saúde, para o caso de ser hospitalizado.
Faz seguros light.
É que eu não posso gastar muito, mas quero uma seguradora de confiança.
Por isso mesmo, faz os seguros light da Tranquilidade. São a escolha certa.
Descubra os novos seguros light da Tranquilidade. Protege o carro, a casa ou a saúde e ainda poupa no seu orçamento familiar. Aproveite já. Para mais informações, consulte o seu mediador ou vá a tranquilidade.pt. Tranquilidade. Sempre consiga a sua família. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Amor!
Sim?
Vou comprar um carro novo.
Vais comprar um carro novo?
Sim, e com um design moderno.
Aham.
E com ligação total ao meu telemóvel.
Ah, tem ligação ao teu telemóvel.
Sim, com motor.
Mas com certeza que tem motor, é um carro, não é?
Sim, tudo por apenas 12.600 euros.
Ah!
Evite discussões. Agora o Ford Fiesta vem totalmente equipado e por apenas 12.600 euros. Vá já ao seu concessionário Ford.
Há várias formas de dizer red. A romântica, rouge, a latina, rojo, a mais brusca, rouge, e a que mais convém, 9,90€ por mês. Quanto mais rede, melhor. Chamadas e SMS a 0 cêntimos para todas as redes e internet no telemóvel, por 9,90€ por mês, a partir do segundo número. Vodafone, power to you.
Sara, compraste a mala para oferecer à minha mãe?
Mala não, mas comprei uma marmita. Bem gira e espaçosa.
Uma marmita?
Então, era o que havia em promoção.
Mais valia teres ido ao Jumbo.
Se quer mais escolha e preços realmente baixos, então vá ao Jumbo. Até domingo, tamboril fresco inteiro a 6,89€ o quilo e bife de vitela a 5,88€ o quilo. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
Temos 11 inicial. Na frente, dois rapidíssimos super-heróis. No meio-campo, 4 lutadores nível 3. A defesa é composta por 4 imponentes Final Bots e na baliza temos um mega robô.
No mundo forte, nos teus jogos usados, vão se transformar no novo The Order 1886. De 20 a 22 de fevereiro, traz um jogo usado PS3 ou PS4 e leva esta novidade com um desconto até 20€. Porque o nosso forte é o preço. Forte é sempre.
Manda a rotina ir dar uma volta com o Kia Carens de 7 lugares. O crossover 1.7 diesel com 136 cavalos de potência e tecnologia Stop & Go. Classe 1 nas portagens, 7 anos de garantia e agora com um preço imbatível. Venha a um distribuidor Kia e aproveite a excelente oferta que temos para si. Saiba mais em kia.pt.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. A primeira parte passou a correr, sinal que a conversa flui e que a conversa está boa. E estamos à conversa com quem, Nuno Marco?
Pedro Chagas Freitas, autor de uma quantidade insana de livros, mas também do seu primeiro livro, Prometo Falhar.
Sim.
É um lugar comum que te vai perseguir esta coisa do primeiro livro.
Obra de estreia.
Mas tu tens aproveitado o êxito do Prometo Falhar para mostrares, olha, atenção, que há aqui tudo isto que está aqui atrás. As pessoas estão a descobrir isso ou estão muito obcecadas com o Prometo Falhar?
Estão mais obcecados com o Prometo Falhar, mas é evidente que há muitas pessoas que depois de lerem o Prometo Falhar
vão à descoberta do resto.
Vão à procura, não é? Mas já é difícil porque foram edições muito pequenas e já há muito poucas, não é? Só os últimos. Antes do Prometo Falhar, só os últimos dois, três livros é que existem, não é? Os outros.
Olha, e aconteceu o contrário, que é aquele fenómeno também, por exemplo, acontece muito na música, que é quando tens as pequenas obras, aqueles EPs, fazendo o paralelismo, que tens os fãs que agora adoram isso, mas depois agora que tens o sucesso e que toda a gente conhece.
Sim,
dizem,
também há,
dizem,
também
agora
também
já
há
não,
pessoas.
Já se vendeu.
O serão vendido. É, sim, isso acontece muitas vezes, o serão vendido. Antigamente é que era, aquela obra.
Mas isso é em que só eu é que li.
É uma
culpabilização pelo sucesso que é muito bizarra, não é?
Não há nenhuma volta a dar, não é? É aquela coisa de nós quando vemos alguém com bem na vida, com casa com piscina e carro, dizemos, é pá, este gajo anda na droga, né? Nós dizemos isto, né? Não há outra hipótese.
É,
se ele tem, eu não tenho, portanto há aqui qualquer coisa que ele fez que é ilegal.
Pois.
E aqui é a mesma coisa, né? Há muita gente que me diz, é pá, o Evangelho da Alucinação é que era, aquilo é que era um livro. Pois você só escreve coisas que toda a gente gosta e tal. É o que me apetece e é muito difícil nós derrotarmos isto. Acho que é impossível derrotarmos isto, não é?
Aliás, ele agora vai lançar um livro com 666 capítulos com 6 palavras cada.
Ainda não é o próximo, ainda há outro pelo meio. Okay.
Este homem não para. Olha, Marco, antes de fazeres a pergunta que, sobre a mostarda Paladim, fiquei com isso na cabeça. Pedro, porquê que escrever sobre o humor é tão fixe? Pá?
Então não é? Não há coisa melhor do que o humor, digo eu.
É verdade, sim, é verdade.
Estão de acordo.
Tu tens observações muito interessantes sobre o facto dos homens não superar isso de um homem.
O homem é suposto ser bruto, não é?
Pois.
É aquele gajo bruto. Se é o homem, é um bruto, pronto, não há problema. Fica mais bem, digamos assim, a um homem ser bruto.
Sim.
Do que ser sentimentalão ou lamecha, não é?
Sim. É por isso que tu assumes o teu lado lamecha.
É, eu costumo dizer que moro na Lamechalândia, não é? É a minha terra, é lá onde eu neste momento me sinto bem e é de lá que escrevo.
Portanto, o que não significa que não tens o teu lado bruto, já mostraste o teu lado bruto
em
outras obras.
Outras obras são muito mais brutas e mesmo esta obra, apesar das pessoas.
Também tem mortalidade.
Também tem alguma agressividade e coisas que são mais desconcertantes por causa disso. Nós estamos à espera da doçura. E de repente há uma pancada. Mas é um lado que os homens têm dificuldade em assumir. Ainda há um peso muito grande. Nós vimos à saída das comédias românticas, não é? A mulher vem a chorar e o homem não, é muito sério, porque fica mal estar a chorar numa comédia romântica. Já levá-lo lá já é uma coisa extraordinária.
Tu gostas de comédias românticas?
Eu vou, e se tiver de chorar, choro, não é? Não estou a dizer que choro, mas se tiver de chorar, choro, porque acho que não há problema nenhum. E este livro, se fosse escrito por uma mulher, se calhar já não havia esse tipo de comentário, não é? Já era normal.
Uhum.
Agora, ser um homem, pá, este gajo, que é isto? Pá, o que é que este gajo está a escrever? Eu joguei futebol, como acabei de dizer já, e o balneário é só homens, não é?
Sim.
E eu não me lembro, nós temos uma conversa sobre amor. Pois não, é, os homens não falam de amor, não é?
Pá, seria esquisitíssimo, lá está.
Se nós vamos ter com um grupo de amigos e chegamos só homens e eles estão a falar de amor, epá, o que é que se passa? Vocês não estão bem, não é?
Calma, pode haver conversas sobre amor, não é? Só que é um amor, digamos que a conversa é mais sobre o lado mesmo. O que é que eu lhe fiz no ato do amor?
É outra coisa.
Ou pode haver aquele momento, estou apaixonado por aquela gaja.
Aquela gaja.
Mas fica por aí.
Não há exploração desse lado da paixão.
Sim.
É outro tipo de pergunta logo.
Ou então se diz é gozado, não é?
É, logo.
Pois lá, hoje eu estou fora.
Mas ainda é assim, não há outra forma. E eu todos os dias tento combater isso. E é muito difícil. Mas felizmente, sobretudo nas apresentações, eu vejo que tenho cada vez mais homens e isso prova que eles estão cada vez mais libertos. E mesmo mensagens e tudo.
Mas vão lá acompanhar as namoradas ou vão lá por sua livre e espontânea vontade?
Muitos vão acompanhar, mas também vão muitos sozinhos.
Sozinhos, exatamente. Penso que já estás a mudar a mentalidade dos homens.
Não, não. Olha, gostava.
Só mais uma depois faz a pergunta da Mostarda Paladim. Tu estás aqui, obviamente, porque já tens N livros escritos, nem todos editados, mas já tens N livros escritos. O Marco também aqui à minha frente, que já tem vários livros. Eu gostava muito de escrever. Não o faço porquê? Porque acho é muito difícil. E por mim, contra mim falo, porque eu escrevo facilmente canções, mas para mim o livro já tem um peso extra, já é uma carga diferente. E eu, apesar de ter uma ideia, vejo muito difícil a passagem da ideia para a palavra.
Força Vasco!
Companheiro Vasco.
Porquê que é tão difícil? Ou seja, se tu também tiveste essa dificuldade ao início, que é ter a ideia e depois sentar e pá, como é que eu passo isto da teoria para a prática, e já agora aconselhos para mim, que eu gostava muito de escrever um livro e não consigo.
É pá, isso só se fizeres o curso mesmo, né? Não vou agora dar conselhos gratuitos. Não, esse processo em que escrever é acima de tudo um ato de pensamento, né? Uhum. Escrever é igual a pensar. A ideia está lá já.
Sim.
O que falta agora é transformar essa ideia em palavras escritas.
E toda a gente consegue fazer essa passagem, essa transformação?
Eu acredito piamente que sim, né? E eu defendo isso. Defendo como o Saramago dizia, que somos todos escritores, né? Mas só alguns é que escrevem.
Uhum.
Mas se o Vasco, o Nuno, o Pedro são pessoas singulares, evidentemente têm coisas singulares para dizer, não é? Onde inventar histórias singulares, onde ter abordagens singulares. Depois é uma questão de método, sobretudo, não é? Essa fase em que nós temos as ideias, o tema e queremos escrever e não conseguimos, é sobretudo falta de método, não é? Falta de,
okay.
de porque fala-se muito, tem tanto jeito para escrever. O que é isso, ter jeito para escrever, não é? É no fundo derrotar essa coisa, que é muito mais fácil eu dizer, é pá, não, agora já me perdi na ideia. Depois há muitas pessoas que desistem porque querem contar tudo e depois a da altura aquilo fica um caldo, não é?
Sim.
Isso é uma questão de mapa, não é? Desenhar um mapa e perceber, eu agora quero contar isto, no primeiro capítulo quero contar isto, no segundo quero contar aquilo, e depois, evidentemente, que não é preciso seguir aquilo à risca, mas no fundo, se eu cair, já tenho alguma rede, não é?
Exatamente.
E é no fundo isso que se faz.
Faz uma estrutura prévia, como é que tu fazes, sem querer revelar demasiado das tuas técnicas. E convidando as pessoas a ir aos teus cursos também para tu ensinares algum do teu conhecimento, como é que tu estruturas a história antes? Tens toda a ideia do princípio?
Quando se trata de um romance, não é? Um romance de média ou longa extensão, é evidente que nós temos de ter um mapa, não é? Mas aquilo foge-nos das mãos muitas vezes. Mas é importante eu ter lá qualquer coisa. E é isso que se faz também em escrita criativa. As pessoas dizem, o que é escrita criativa e tal, porque antigamente não havia escrita criativa e escrevia-se grandes livros, não é mesmo? É mentira, porque a escrita criativa consiste basicamente em três coisas: ler, escrever e comparar. É isso que se faz, né? Nós lemos, evidentemente temos de ler muito, escrevemos muito e comparamos o que escrevemos com o que os outros escrevem. E é este o processo. E isto, todos os autores fizeram isto. Todos os autores fizeram escrita criativa. Não é nada de extraordinário. Nós não ensinamos propriamente a criatividade. A criatividade nos ensina. Nós nascemos todos criativos, né? Todos nós somos criativos, nós quando somos crianças inventamos, né? Alguns ainda inventam agora.
Sim.
Inventam histórias, elefantes que voam, aquelas coisas malucas. Todos nós temos essa capacidade, mas depois entramos no sistema de ensino e o sistema de ensino leva-nos para fora da criatividade, não é? Porque o melhor aluno é o que erra menos.
É.
Sim. Exatamente.
Se o melhor aluno é o que erra menos, eu vou ter medo de errar, evidentemente, não é? Porque quero estar seguro, não é? E os meus pais vão me dar palmadinhas nas costas se eu for o melhor aluno. Não é se eu inventar a melhor história do mundo. E isso tudo leva-nos para fora da criatividade. Mas o grande conselho que eu dou é: todos os dias escrever e ter um mapa, não? Um mapa, nem que seja um mapa mínimo, uma coisa pequenina que me permita, quando eu estiver a sair do trilho, voltar lá. Não?
Sim. Pedro, falávamos há pouco então desse teu lado de paladino da língua portuguesa e do quanto tu és obcecado em que as pessoas ponham as vírgulas no sítio certo. Numa entrevista tua, tu dizias que até ficavas agradavelmente surpreendido nas escolas porque não se escreve assim tão mal.
Não, de toda aquela ideia. Mas,
é que olhando para o Facebook, mete-se muita calinada nas redes sociais.
Não, porque há aquela coisa de...
Estiveste,
é uma coisa maravilhosa. É outra assim, mas... Curiosamente, um estudo recente, porque há aquela ideia das abreviaturas, não é? Que quem escreve com muitas abreviaturas, sobretudo os adolescentes, não é? Que está a desaprender.
Sim. Olha, eu mando sempre beijos às pessoas, nunca mando BJS. Nunca, é indigno. É pá, um BJS não é um beijo decente. É tipo
a tua mulher dás um BJ?
A minha mulher não vou.
Não vamos explorar isso. Mas há essa ideia. Mas recentemente uma universidade britânica chegou à conclusão de que é precisamente o contrário. Os adolescentes que mais escrevem SMS e que mais abreviam são, por um lado, mais criativos, porque escrevem mais, são obrigados a criar mais, porque escrevem mais depressa. E por outro lado, o facto de abreviarem até os está a ajudar a trabalhar a ortografia. Portanto, chegou-se à conclusão que só é capaz de abreviar bem.
Sim.
Quem conhece a palavra em si, não é? E esta questão das abreviaturas é uma questão antiga, não é? Sempre se abreviou, não é só de agora que nós abreviamos. Há muito este peso sobre os mais jovens, não sabem escrever, não querem. Leem mais do que nós líamos, são obrigados a ler muito mais do que nós.
Sim.
E se calhar escrevem mais e se calhar melhor, não é? Isto já sou eu a especular, mas há muito essa ideia que eu, do que sinto quando vou às escolas, não aprovo de todo. Acho.
Mas há o drama das vírgulas, não é? Que é uma das tuas bandeiras.
As vírgulas é tremendo, as vírgulas são todos, não é? As pessoas, se calhar a grande maioria das pessoas vê a vírgula como um ovni, quase. Que é um ovni.
Que anda para ali,
a saltitar. Há aqui uma pausa, vamos lá pôr a vírgula.
Sim.
E é basicamente desta maneira que se pontuam os textos. E é algo que eu tento até à demência explorar, porque julgo que não é nada de extraordinário, e só que muitas vezes são as denominações que são complicadas. As denominações gramaticais, aqueles nomes complicados, aquilo é que faz com que as pessoas pensem que aquilo é uma ciência muito, muito complicada, é uma coisa esquisitíssima, mas não é, é muito simples. E qualquer pessoa percebe isso, não é? Basta ter um sentido lógico de organização até.
Isso leva-nos aos jogos que tu criaste e que permitem a pessoa aprender, não é? Alguma coisa sobre.
No fundo, jogar e escrever ao mesmo tempo, não é? São jogos. Um deles é uma espécie de monopólio da escrita. Portanto, em vez de se comprar ruas, compra-se livros e adjetivos e essas coisas todas, e através disso constrói-se frases. E o outro também é um jogo de cartas na linha do Kames, não sei se vocês...
Claro,
o clássico.
A nossa dúvida sempre foi como é que se escreve? É Kames? É Kames?
É uma dúvida que eu tenho Kames também.
Acho que há vários.
É o verbo queimar, Kames.
É. Há muitas pessoas que dizem que é assim, outras dizem que é Kames.
Kames?
Sim, Kames também, sim.
É, mas o Super Gen, que é o outro jogo, é uma espécie de Kames ou Kames, sei lá o que é.
Sim.
Só que nós só fazemos o truque para o nosso colega, o nosso parceiro, quando tivermos uma frase feita, não é? com as cartas que vamos recebendo. E no fundo os mais novos, e não só, que eu também faço isso com os adultos, vão escrevendo, vão trabalhando categorias gramaticais, vão trabalhando ortografia, vão trabalhando os sinais de pontuação, porque também sai vírgulas e essas coisas todas. E estão a divertir-se. Normalmente os mais novos estão uma, duas horas a fazer isto, saem de lá com uma página escrita, e os pais perguntam: então, o que é que estiveste a fazer? Não dizem que estiveram a escrever, né? Estive a jogar.
Exatamente.
E no entanto estiveram a desbloquear essa capacidade de escrita, e depois quando tiverem de escrever as suas redações, as composições nos exames, aquilo já sai de uma forma muito mais natural.
Isso não poderá vir também do facto de muitas, e isso cá é uma coisa que tem que se mudar ao nível até do ensino, as redações e as composições, os ditados, quando a professora dizia, quando no meu tempo, agora tem que fazer uma composição, tudo, que chatice.
É uma seca,
é um castigo, não é? É como comer a sopa. É. E isso tem que se mudar, é a única forma.
Tem. E eu vou muito às escolas, aliás, estou agora com um projeto em Vila Nova Famalicão com os alunos da 4ª classe, em que eu chego lá na primeira sessão e as pessoas avisam-me logo: cuidado. Que eles não gostam de escrever. Cuidado, têm muitas dificuldades. E ao fim da primeira sessão eles começam: eles escreveram tanto. Porque é sempre entregue da mesma maneira. É sempre pedido: agora vamos escrever um texto sobre as férias grandes. Agora vamos escrever um texto sobre a tua mãe. Agora vamos escrever um texto de amor. E aquilo é muito difícil para uma criança que tem tanta coisa na cabeça entregar-se àquilo. Se nós, no fundo, é arranjar manobras de diversão, não é?
Sim.
É o que eles querem é divertir-se, né? Se nós arranjarmos manobras de diversão para vender a escrita, eles vão aceitar melhor e vão jogar, vão cantar, vão dançar. Portanto, no fundo, usar aquilo de que eles gostam. Se eles gostam de Cristiano Ronaldo, vamos usar o Cristiano Ronaldo para eles que escreverem, né? Em vez de estamos a usar coisas que se calhar eles não veem como parte de si, né? Agora escrever sobre as férias grandes, quer lá vai saber disso para alguma coisa, né?
Eles queriam estar nas férias outra vez.
Tanto escrever
não, mas Esse sistema que funciona assim. E muitas vezes nós exigimos criatividade quando nós não somos criativos, não é?
Sim.
Um professor que não é criativo a apresentar a necessidade de criatividade do aluno
não pode depois pedir.
Não pode exigir criatividade ao aluno. Ele tem de apresentar aquilo de forma criativa para o aluno também responder de forma criativa, não é? Isto é algo que todos nós sabemos, não é? Não há nenhum professor que não saiba isto, mas às vezes custa um bocadinho a encontrar estas saídas e eu ando por aí a arranjar maneiras de os pôr a escrever.
Não? Olha, para quem está a ouvir, como é que podem fazer parte desse jogo e disso tudo? É no teu Facebook?
É, sim, é só andar por lá. Não vai? E o meu site, né? pedrojogasfeitas.com, mas descobrem tudo lá na página de Facebook, está lá tudo.
Olha, já que falamos em Facebook, e olhando aqui para nós os três aqui, estamos sentados nesta mesa, se tivéssemos que fazer aqui neste momento um ranking em termos de número de fãs que há cada um tem na sua página, eu estaria em dead last, último, pumba. Mesmo assim, não está mal, tenho 150 tal mil. Sim. Marco, tu obviamente estás lá à frente, mas, meu caro, você tem, eu estive aqui a ver, neste preciso momento vai ser para aí 297 mil.
Não, é menos um bocadinho.
Olha que acho que não é não. Na tua página de fãs tens 267 mil. Desculpa, 260. Mesmo assim é muita gente, pá.
É muita
para
gente.
Alguém que diz que escreve cenas.
Escreve cenas, é.
Não é escritor.
Há pessoas que querem ver as tuas cenas.
Gostam das minhas cenas.
E gostam das tuas cenas.
Admirado e a pensar. Não. Se calhar.
Bem pelo contrário. Porque eu julgo que os escritores é que deviam dominar o Facebook, não é? Porque o Facebook vive da escrita. Né? Portanto, claro. Os escritores é que deviam dominar o Facebook, porque eles é que escrevem.
Sim.
Mas depois há muito aquele medo dos autores ou das editoras, não sei de que parte é que vem esse medo, de divulgar fragmentos da obra, não é? Então só se põe lá a sinopsezinha e diz que é muito bom. E as pessoas não. Isso não é. Não é, não, não é interessante para as pessoas, né? E eu coloco a minha obra, não tenho problema nenhum em pôr lá a obra aos pedaços, né?
Sim.
E não vejo o que está no livro como algo religioso, né? Não, é só no livro. Evidentemente que há de haver pessoas que pedem, às vezes, de vez em quando, vem, está a mostrar a obra toda, agora já nem compro. Há sempre pessoas, sim, que dizem isto, mas derrotar um bocadinho também isso, aquela ideia de que eu não vou pôr a obra, que assim vou obrigar a comprar, é o contrário, né? Eu ponho fragmentos da obra e assim, se a pessoa
conquista
gostar,
o interesse,
sim,
claro.
Ou conquisto ou não conquisto.
Pois.
Né? Agora estar ali a dizer que a obra é magnífica, né? Eu nunca coloquei nada a dizer, a minha obra é magnífica, comprem, ou a sinopse, só a sinopse, não é isso que faz com que as pessoas se envolvam com a obra, né? E eu prometo falhar, vivo muito disso, né? As pessoas desde abril que foram vendo a obra ali a aparecer e identificaram-se mais com um, mais com outro e compraram.
Há bocado falavas nas trigas, nos três aspectos da escrita, portanto, o ler, o escrever, depois o comparar, e falámos também já no facto do teu livro estar neste precisamente, na altura em que estamos a gravar este primo, em segundo lugar no top de vendas da FNAC. Sabes quem está à tua frente?
Quem é?
Não sabes quem está à tua frente?
Não, ainda não vi hoje, ainda não vi.
Esta semana específica
foi. Esta semana específica só pode ser uma pessoa. É L. James com as 50 sombras.
Ah, pois, isso não há hipótese.
Era exatamente aí que
eu queria. É uma luta desigual, sim.
Porquê é que não há hipótese?
É o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, não há hipótese. O Bayern de Munique tem aquele poder todo, não é? É impossível. E agora com o filme é impossível.
Para quando prometo falhar o filme? Movie.
Já ouvi uma abordagem, já houve uma aproximação, ainda não se concretizou, mas seria interessante. Sendo que, como não é um livro com uma história linear, não é? Aquela coisa com princípio, meio e fim, é mais difícil.
O cinema hoje em dia também.
Sim, também há outras formas de narrar, né? Vamos ver, era uma coisa interessante porque ajuda em tudo e era interessante, mas agora estou mais virado para o teatro também. Quero investir também em teatro.
Ator, já foste?
Não,
Deus me não livre. Digas não com esse ar, pá. Já foste, já fizeste alguma coisa?
Deus me livre, né? Deus me livre.
Não.
Eu sou como o David Hasselhoff, não tenho grande jeito para representar.
E olha, mesmo assim.
Tenho isso em comum com ele.
Claro, mas lá está. Na Doutor Salvador já foi.
É verdade.
Nós temos isso tudo em comum.
Um carro que fala, se calhar.
Não tenho. Não, mas somos ambos altos e tal.
Mas se venderes mais alguns livros, vais poder ter um carro que fala, de certeza. Eu acho que sim, não é?
E que salta.
Olha, e tu hoje estás aqui connosco num programa de rádio e há um pormenor engraçado na tua biografia, eu tenho curiosidade sobre ele. Tu trabalhaste em rádio
sim,
e fazias um programa de humor.
Chamado
Ensaios sobre a Imbecilidade. Fala-nos lá disso, dessa radiofónica.
E fiz outro depois que se chamava Só Te Quero Pelo Teu Corpo.
É pá, magníficos títulos. Tu tens jeito para os títulos, super apelativo. Mas fala-nos lá
disso. Disseram-me isso tantas vezes.
Só Te Queriam Pelo Teu Corpo?
Não, um ensaio sobre a Imbecilidade.
Okay.
Era essa parte, Faz
lá a tua experiência radiofónica e diz-te de.
É magnífico. Foi numa rádio de Guimarães, a Rádio Fundação. Há duas rádios em Guimarães, é uma delas. E os ensaios sobre a imbecilidade era um programa em que nós tínhamos um convidado e fazíamos as perguntas também mais idiotas, absolutamente imbecis. Eu lembro-me perguntar a um jogador de futebol. Julgo que era o Flávio Meirelles, que jogava no Vitória nessa
altura. Hoje em dia,
diretor desportivo da Vitória, que eu lhe perguntei qualquer coisa como se recebia mais cartas ou números de telefone, uma coisa assim de fãs. O Neno também lá esteve, foi uma coisa. E ambos deixaram a promessa de quando a Vitória fosse campeão, andavam nus a correr pela cidade. Portanto, estou a torcer para a Vitória ser campeão também.
Ganharam
por isso.
Ganharam outra taça. É o campeonato.
E este ano esteve quase. Eu estava a imaginá-los já todos a correr, ia ser uma coisa.
Porque tu vais cobrar
claro,
isso.
Faz um
claro,
claro que sim. Está
gravado. Nem que tenha 90 anos, vou lá cobrar.
Eu não quero ver um menino todo nu com 90 anos. É correr pelas ruas de Guimarães.
É uma imagem um bocado complicada de digerir. E o outro programa, o Só Te Quero Pelo Teu Corpo, nós tínhamos uma parte do corpo. Para cada edição do programa, e íamos explorando quer a literatura sobre essa parte do corpo, os olhos, por exemplo, não vou dizer outras partes.
Okay.
E, o nariz,
sim, tudo, os ouvidos, essas coisas todas. E sim. Tínhamos também a visão do especialista, do médico. Tínhamos um médico a explicar para que é que servia aquele órgão. E depois
isso
tínhamos
um belo conceito. Sim.
E fizemos isso para as partes fundamentais do corpo.
Conseguiste ter todas as fundamentais.
E arranjávamos músicas também que abordassem esse tema e foi.
Mas de facto é estranho. Hoje o rabo.
Acho que não tivemos esse programa.
Não chegaram lá.
Eu ia ouvir isso. Olha, estamos mesmo a acabar o tempo, mas já que falamos de rádio.
Pensei que já falamos de rabo.
Não, de rádio. Já que falamos de rádio, convidamos-te a fazer um bocadinho de rádio e a apresentar uma música que tu queres ouvir aqui. E acabamos o primo com uma escolha tua.
Vou escolher os Pearl Jam, sou um fã. Não vou escolher os Mau Morta porque já falei neles, portanto já. Agora vou escolher os Pearl Jam The End, por exemplo.
Pode ser, sim senhor. Acabamos então com o Eddie Vedder, para a grande alegria de Wanda Miranda. Ela é muito amiga
grande do fã.
Eddie
Vedder. É verdade, é que são tocados lá, não é?
É o Eddie Vedder, o Ed Sheeran e o Pica do Sete.
Pois.
Dá-se muito bem com todos. Sei que projetos não vão faltar. E seja agora o teatro, seja o cinema, seja o que for, tenho a certeza que vai tudo correr muitíssimo bem. Pedro, muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
Isto passou no instante, isso é muitíssimo bom sinal que a conversa flui e é da boa para a semana. E na pá para a semana, Marco, quem é que vem cá para a semana?
É uma coisa.
You got nothing.
Não,
nada.
Também não.
Nada.
Mas há de ser alguém.
Olha, o Neno, todo nu.
Está
cá o Neno para a semana. Para a semana nós voltamos, está prometido, seja qual for o convidado, e fazemos mais primos. Tchau, até para a semana. Ficamos com Eddie Vedder a este diante.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
And those many years ago, what were all those plans we made now left beside the road, behind us in the road? More than friends, I always pledge, 'cause friends they come. Everything I wanted.
want to grow old. Slide on next to me. I'm just a human being. I will take the blame, but just the same, this is not me. You see, believe, I'm better than this. Don't leave me so cold. I'm buried beneath the stones. I just want to. No, I don't think there's such a thing. It's my fault now I've been caught a sickness in my bones. How it pains to leave you here with the kids on your own. Just don't let me go.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Cooper Especial. Comercial. A melhor música de 2000 em diante.